tempo de informação. Para já os destaques com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Deputados municipais do PSD e independentes abandonam a sessão da Assembleia Municipal de Tomar. Sport Clube Operário de Sem Soldos inicia neste feriado a 19ª Mostra de Teatro. Pavilhão Multiusos de Alcanena recebe por todo o fim de semana a segunda edição da Expo Hotel. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Esta sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá permanecer cinzenta, ainda que menos nubosidade na região sul. O vento bem geral fraco, ainda que moderado no litoral norte do Cabo Mondego e nas terras altas, moderado a forte, em especial durante a manhã. Temperaturas máximas previstas: Guarda 15 graus, Porto 16, Coimbra 17, Castelo Branco e Leiria 21, Santarém e Lisboa 24, Tomar 25, Évora e Faro 26.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Era uma possibilidade avançada na tarde de ontem pela ERTS e que acabaria por se concretizar. Esta quinta-feira, os deputados municipais do PSD e dos independentes abandonaram em protesto os trabalhos da Assembleia Municipal de Tomar. Com a forte polémica que estava instalada em torno da não realização do mercado e da feira semanal devido ao feriado do Dia do Trabalhador, havia assim a expectativa de verificar se iria haver algum ação de protesto por parte da oposição. A ordem de trabalhos era composta por 7 pontos, com destaque para a análise da discussão dos documentos da prestação de contas da Câmara Municipal de Tomar referentes a 2014. A sessão foi marcada para as 21 horas e prolongou-se com a apresentação de várias propostas da oposição. E foi então, quando já decorria a análise do ponto 3 da ordem de trabalhos sobre as atividades e contas dos serviços municipalizados de água e saneamento, e quando o deputado municipal Paulo Macedo, da CDU, fazia a sua intervenção, que o líder da bancada do PSD, José Delgado, solicitou um ponto de ordem à mesa. Concluída a intervenção de Paulo Macedo, António Fidalgo informava o presidente da Assembleia Municipal que o seu partido iria abandonar a sessão, já que passava da meia-noite, o mesmo acontecendo com o deputado municipal Rui Simões, que informava igualmente que os independentes iam igualmente deixar a sala.
Começava por pedir desculpa aos funcionários presentes por estarem a trabalhar neste momento. Não há coerência, o executivo tem dois pesos e duas medidas. É assim que governam. Os do mercado não podem trabalhar no dia 1 de maio, os funcionários dirigentes têm que estar aqui a apoiar o executivo e o PSD não concorda com isso e vai-se ausentar a partir deste momento. Muito obrigado. Boa noite.
Senhor deputado, não haverá hipótese, ao menos, não, de aprovar em minuta aqueles pontos que já foram
sim, senhor.
Autorizam, portanto,
sim,
que seja...
Sim, senhor, concordamos.
Sim, sim. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Rui Simões, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. É só para dizer também, por uma questão de coerência, em relação a todos os funcionários do município, vamos também deixar os trabalhos da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. 12:17. Bem, chegamos então à conclusão de que não há quórum para continuar. Efetivamente, ausentaram-se os últimos elementos da bancada dos independentes por Tomar e, neste momento, a Assembleia não tem quórum para continuar os seus trabalhos.
Foi desta forma que foi suspensa a Assembleia Municipal de Tomar desta quinta-feira, por falta de quórum. Assembleia Municipal que deverá reunir de novo na próxima terça-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram nomeados na quinta-feira no Tribunal de Tomar os 15 juízes sociais que vão ser chamados a pronunciar-se no âmbito dos processos que impliquem medidas de internamento de menores ou processos para retirar crianças às famílias. Os juízes sociais agora nomeados resultam da escolha de cidadãos que, entretanto, foram propostos pelo município de Tomar para esta função, depois de os mesmos já terem sido propostos pelos partidos. O juiz-presidente, João Guilherme Pires da Silva, referia-se na ocasião à missão a desenvolver pelos nomeados, missão que agora será mais alargada face à recente reorganização do sistema judicial.
Envolve uma missão mais alargada para vós, como era o sistema até 31 de agosto. Os juízes sociais eram do respectivo município sede da comarca. Hoje a sede é mais alargada e, portanto, cada um de vós será chamado a decidir, a intervir numa decisão colegial, cujo tribunal será presidido, o debate judicial será presidido por um juiz de carreira, no caso uma senhora juiz, presentemente, e por dois juízes sociais. Isto significa que, não obstante serem nomeados na origem do processo pelo município de Tomar, a verdade é que vão ser chamados a intervir em processos de menores, de Abrantes, de Cerdoal, de Maçã, de Alcanena, de Orém, etc. E isto envolve um novo desafio, a meu ver. Se antes o juiz social conhecia de imediato a realidade porque estava diariamente inserido nela, hoje o juiz social provavelmente não está inserido na enorme maioria das realidades das comunidades locais, das realidades sociais que vai ser chamado, com que vai ser confrontado ao nível do debate judicial. Isto é um desafio. Porque o primeiro dever de um juiz é conhecer bem o pulsar da vida que envolve os seus processos. E aqui o desafio para vós é maior. Implica conhecer instituições, características socioculturais, familiares, de famílias que não estão necessariamente inseridas no município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Tito Morgado formalizou, tal como estava previsto ontem à tarde, numa reunião extraordinária do seu executivo, a sua renúncia ao cargo de Presidente da Câmara de Alvaiázar. Um ano depois de ter anunciado que pretendia afastar-se da presidência do município, o Presidente explicava, num encontro realizado logo durante a manhã, com a comunicação social, as razões da sua saída.
Fruto de várias circunstâncias que as várias alterações legislativas foram levando ao longo do tempo, nomeadamente pelo facto de alguma forma, criar alguma desproteção a quem exerce estes cargos públicos. Não sei se recordam, mas há uma década atrás, havia subsídio de reintegração, havia reforma ao fim de 6 anos de mandato. Portanto, todas essas coisas foram acabando, o que leva a que um autarca, no último mandato, e neste caso, no limite dos limites, no final do seu terceiro mandato, não tem qualquer nível de proteção para a sua vida futura. Obviamente que isso foi um dos motivos que levou a que, depois de ter já sido confrontado com várias oportunidades ao longo dos mandatos que tive, e oportunidades fui sempre rejeitando para regressar à vida privada, e oportunidades fui sempre rejeitando, a última, que ocorreu em abril do ano passado, acabou por me fazer obviamente ponderar muitíssimo esta minha decisão, e achei que, por muito que queira dar à causa pública, eu penso que 10 anos já são bastante suficientes. E, portanto, tomei a decisão pessoal, por vontade própria, de me autolimitar, e até um pouco por personalidade, porque acho que não deve ser o poder legislativo que nos limita na nossa ação política, porque para isso temos o eleitorado, o voto do povo. Esse sim tem, em meu entender, total legitimidade para o fazer. Obviamente que o eleitorado tem legitimidade para nos dar, para nos conferir o mandato. Ao contrário, a legitimidade para fazer cessar o mandato é apenas ou da lei quando o limita, ou da vontade própria. E eu preferi exercê-la por vontade própria.
Célia Marques, a número 2 do Executivo de Paulo Tito Morgado, assumiu também já a presidência do município, na mesma, no mesmo, aliás, encontro com a comunicação social. Então, ainda vice-presidente, referiu que estar convicta que a experiência acumulada nos últimos anos será agora importante para a conclusão dos projetos que a autarquia tem em carteira.
2 anos e meio são muito pouco tempo para, até porque estamos numa fase de início de quadro comunitário. Provavelmente não conseguirei dar sequência a tudo, uma vez que não há avisos para candidaturas nas áreas em que nós temos projetos, etc. Mas grande parte dos projetos e grande parte das áreas que nós temos sinalizadas e que já começámos a trabalhar, com toda a certeza irão continuar. Eu sou da área do ordenamento do território e do planeamento, e essa é uma área que eu tenho estado a trabalhar aqui na Câmara Municipal, e para mim é uma área que me é muito, muito querida, e que eu pretendo mesmo terminar até ao final do período que até ao final deste mandato, até 2 anos e meio, no período que falta, terminar em matéria de revisão do PDM e algumas alterações que temos a decorrer e alguns projetos que inclusivamente tínhamos sinalizado e que ainda não tiveram início, mas que eu pretendo avançar. Por isso essa será, com toda a certeza, uma meta a atingir, indiscutivelmente. Depois, há vários projetos que temos sinalizados e que gostávamos de avançar, mais imateriais, que com toda a certeza irão ter o seu curso natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai subir hoje o pano no auditório do de Sem Soldos para dar início a mais uma edição da Mostra de Teatro, a 19ª desde 1997, que a Associação, anualmente e de forma interrupta, assiste à Mostra de Teatro organizada pelo Sport Clube Operário de Sem Soldos e pelo Grupo de Teatro Local O Ultimato. Evento que surgiu em 97, tem como objetivo, por um lado, a divulgação do trabalho do Grupo de Teatro, por outro lado, a aprendizagem com grupos de outras proveniências e também com diferentes experiências. Também o objetivo de promover a cultura junto à população local e não só, que desde sempre apoiou o teatro. António Clemente, do Grupo de Teatro Ultimato, antecipou para a ERTS, entretanto, esta edição, a 19ª, que se prolonga até final do mês de maio e que conta com a participação de grupos vindos de todos os pontos do país.
Vai ser no mesmo molde dos outros anos, né? O mês de maio vai ser com bastante teatro, só não teremos teatro no último fim de semana, que é para não coincidir com a festa templária. Vamos receber grupos de teatro, que alguns já cá têm vindo, outros será a primeira vez, grupos de teatro que vamos conhecendo nas vezes que vamos também atuar fora, e que depois mantemos esta relação de intercâmbio de cultura. Aumenta em termos de gastos, temos sempre que pensar bem nos grupos que convidamos para tentar evitar algumas despesas, mas noutros termos acaba por ser mais fácil, porque vamos tendo mais amigos que podemos convidar, que nos podem visitar, tal como nós já os visitamos a eles. Não é fácil pertencer a um grupo, ou ao fim e ao cabo a um grupo como o nosso, que já tem bastantes saídas, já exige, portanto, bastantes dias de ensaios e de saídas para fora, que obrigam a estar muitos fins de semana fora. E não é fácil ter esta disponibilidade toda. Não se torna muito fácil ver pessoas que colaborem, que tenham tempo, né? Tenham esta disponibilidade à troca de apenas do gosto de fazer teatro. Tem havido sempre um interesse bastante grande da população em participar, em vir ver tanto as nossas peças de teatro como as peças de teatro dos grupos que convidamos. E isso faz com que tenhamos vontade de continuar a fazer. E este ano estou à espera de termos outra vez salas bastante compostas ou cheias, nas atuações que vamos trazer cá sem solução.
A edição de 2015 abre com o Grupo da Casa, como referimos, a apresentar a comédia Os Dois Menécmos, a partir de um texto de Plauto, autor clássico, a peça que sobe ao palco. Neste sábado é a vez do Grupo Teatro Apolo de Peras Ruivas, Orém, apresentar a peça Diamantes, Peixe Frito e Futebol. Todos os espetáculos acontecem no auditório de Sem Soldos e têm entrada gratuita.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje no fecho com José Rogério.
Hoje celebra-se em muitos países do mundo o Dia Internacional do Trabalhador. Na verdade, foi em 1886 que os trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, lutaram contra as condições e a duração da jornada de trabalho, impondo a redução do horário laboral para as 8 horas diárias, a qual ainda hoje se mantém como uma referência universal. Depois, em Portugal, durante a ditadura do Estado Novo, as comemorações do 1 de Maio eram reprimidas pelas forças policiais, mas a partir da Revolução de Abril de 1974, os trabalhadores voltaram a celebrar livremente esta histórica data. Na realidade, o Dia Mundial dos Trabalhadores é comemorado em todo o país de formas muito diversas e plurais, mas, sobretudo, as duas grandes centrais sindicais, isto é, a CGTP e a UGT, organizam manifestações, comícios e festas de caráter social e reivindicativo em vários distritos do país. Atualmente, na sequência das enormes medidas de austeridade impostas pela Troika e pelo governo aos portugueses, os trabalhadores têm perdido vários direitos laborais e, ao mesmo tempo, têm sofrido uma degradação das suas condições profissionais e salariais. Inclusivamente, os trabalhadores mais jovens vivem hoje um ambiente laboral marcado pela sazonalidade, pela precariedade e pela instabilidade que os empurra para as margens da pobreza e da exclusão social, ou então obriga-os a emigrar em grande escala, como já aconteceu a cerca de 300 mil jovens nos últimos 3 anos. Por fim, no caso de Tomar, sobre a recente polémica do encerramento do mercado municipal no 1 de maio, compreendemos a posição da autarquia navantina em querer preservar a memória desta data, na medida em que as transações comerciais do mercado semanal podem sempre ocorrer antes ou depois deste dia histórico, como aliás já aconteceu em anos anteriores, perante outros feriados nacionais, tanto de natureza civil como de natureza religiosa.
E com a nota do dia, hoje com José Rogério, terminamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.